ao DWBRCast, eu sou Fred Pavão e Missy se escreve com M um tanto másculo, com M maiúsculo.
Eu sou a Thaís Alves e eu queria que a Missy fosse a Rani.
É, pois é, pessoas, vocês que já ouviram nossas apresentações já sacaram que a Missy não é a Rani. Na real, se você tá ouvindo esse podcast, você já viu o episódio, então já tem que estar escaldado de spoiler, né, Missy é o mestre.
Não, acho que o alerta de spoiler tá... ligado. Não. Assim,
amigo, se você,
se você tá ouvindo o review, né?
É, espere spoiler.
Parte-se do pressuposto que.
É, até porque a gente tá no 13º DWBRCast.
Não, tá louco, pelo amor de Deus.
Sei lá, 13º?
É.
E você sabe que a gente sempre fala spoiler do episódio. Porque
não,
a gente revisa
é
o episódio.
Não, pelo amor de Deus, né?
Pois é. Pois é, gente, é isso. Esperem spoilers, esperem cabeça explodindo.
Esse foi quente.
É, esse foi quente?
Esse episódio foi quente. Foi
quente.
Muita coisa pra conversar.
Porque tem cremação, né?
Oh, eu não tinha pensado.
E tem também esqueletinhos, cara.
Cara,
de ergonautas.
Foi bastante interessante, mas vamos falar primeiro.
Vamos pro nosso e-mail.
É, depois a gente fala mais.
Depois a gente fala mais disso. Vamos nos e-mails.
Vamos lá.
Se seu cérebro explodir e você não quer ouvir o feed do último episódio, você pode pular diretamente para...
18 minutos.
Entrando agora no nosso bloco de e-mail, já com nossos cérebros no teto, né, depois desse episódio.
Não, não tá nem no teto, não sei, tá na Nether Sphere.
É, tá no umbral, né,
tá
que fala
umbral,
em português.
Né? Tá no umbral, né?
Umbral não é aquele negócio que tem na janela ou na porta, ou esse é umbral.
Não
tem
sei.
Negócio desse? Não. Porque umbral não me é estranho, é uma palavra que a gente usou no dia a dia.
É algo que fica assim no meio termo, né?
Ah, então, umbral, né, gente? O Nethersfera aí, o outro mundo. Nossos cérebros estão lá.
O paraíso, a terra prometida.
Ou o inferno, a gente não sabe, né? Depois
é
de
tudo
hoje,
a mesma coisa, pelo visto.
É, pois é. Depois do episódio de hoje, cara, eu nem sei mais onde tá o meu cérebro.
Mas
recebemos e-mails essa semana recheada de e-mails, cheia de teorias sobre Dark War, que agora a maioria já foi por terra, por causa do começo do finale.
Foi a semana de elaboração de teorias mais...
É mais punk que teve até agora, né?
De mais elaboração de teorias por parte do fandom, tivemos muitas coisas interessantes também no site.
Sim.
Vou fazer aqui a propaganda, né, do arco que a gente traduziu, Time and the Run.
Ah, sim, e o nosso
audiodrama
da semana, sim, que foi o Minuet in Hell.
Então, se você ouviu o audiodrama, assistiu Time and the Run, conta aí pra gente, manda e-mail, o que você achou, o que você não achou, não sei o que, tá legal,
faça,
não gostei.
Faça com as pessoas que mandaram e-mail pra gente, assim como... Gabriel Varizes.
Gabriel
Varizes. Não são varizes. Espero que ele não tenha varizes.
Tomara que não, né? E o nosso primeiro e-mail, então, é dele e ele começa. Olá, Fred e Thaís, tudo bem?
Tudo bem.
Tá tudo.
Tá
vamos
certo.
Lá.
Então vamos lá.
Eu sou Gabriel Varizes, tenho 14 anos e sou estudante do ensino médio. Queria que vocês soubessem que o podcast de vocês, apesar de eu só ter começado a escutar há 4 semanas, é fantástico e se tornou minha rotina ao escutá-lo todas as segundas-feiras na volta da escola.
Olha,
que bacana.
Que beleza, né, cara?
Que bonito. Está escrevendo esse
e-mail?
Espero
que você não pare depois de ter zoado seu sobrenome. Mas
é você
bem.
Que zoou, eu não.
Não, mas a gente gosta de você.
Eu sou legal. Estou escrevendo esse e-mail para compartilhar meus comentários sobre In the Forest of the Night. Porém, antes, compartilharei minha teoria sobre a Miss. Afinal, quem se importa com In the Forest of the Night, né, galera?
Não, a verdade é que In the Forest of the Night, o título devia ser outro. Devia ser o prelúdio pro Next Time. Né?
Exatamente.
É, mas agora, cara, eu nem li o seu e-mail antes. Eu tô lendo agora, né? Na verdade, a Thaís tá lendo.
Eu que
mas,
li, eu que escolho, cara, tá, gente? Sejam legais, viu? Coloca Thaís e Fred que você tem mais chance de ser escolhido.
Não, mas sabe por que eu não leio? Porque esse é o momento que você tá tomando conta aqui. Porque o resto do podcast é eu que controlo.
Por isso que eu que sou a presidente desse site, né?
Mas não do podcast.
Não, você...
Onde saitaria seu podcast?
É, você que tinha que estar lendo esse e-mail, então, se você
não,
é um...
Não, mas eu não sou o
rei do podcast, o rei do camarote e Rúvia.
Eu sou um homem do improviso, eu não gosto de ler, eu não gosto.
Então deixa eu continuar.
Continue o e-mail do
que menino. Eu quero ler a teoria dele.
Pode, que deve ter caído por terra depois do episódio de hoje.
Não, não, tem uns pontos interessantes, olha só. Eu acredito que a Missy tenha sim alguma relação com o Danny. Por que que ele tá falando isso? Porque a gente botou a enquete...
Sim,
né?
Ele tava macumunado com ela.
É, e muita gente falou, mas gente, de onde vocês tiraram isso, né? E olha só o que ele falou.
Uhum.
Essa teoria se baseia principalmente no nosso pouco conhecimento sobre os dois. Por exemplo, tudo que nós vemos do Danny é ele na praça tomando seu café da tarde. Não, eu não vou falar café da tarde, porque eu simplesmente odeio esse trocadilho. Eu gosto,
é,
tá?
A gente curte
tudo bem.
Bastante.
Ou sentado no seu sofá tomando vinho. Isso me faz pensar, o que ele faz quando não está nesses lugares?
Cara, ele só bebe, né, cara? Ele
nossa,
só bebe
ele
na
é
aula.
Uma... Aí a gente descobre que o cara é um alcoólatra.
É,
não,
é.
não, nada a ver. E aí ele fala os comentários de In the Forest of the Night. Gostei bastante como tudo ficou conectado no final. o aparecimento das árvores, a tempestade solar, a Maeve com sua esquisitice, mas uma coisa que me intrigou foi o que o doutor falou em Kildemon pra Clara, que o planeta era dela, que a lua era dela, e ela quem tinha que decidir o que ia fazer. Nesse episódio, ele diz, esse é meu mundo também, eu ando pelas suas terras, eu respiro o seu ar.
Mas eu decidi ignorar.
Eu acho que foi consequência, assim, do que aconteceu em Kildemon. Acho que ele falou, não, peraí, vai. Tá bom, vou decidir. Enfim, o episódio foi realmente muito bom, o sentimentalismo, a crítica do doutor sobre a raça humana e tudo mais. That's all, folks, já disse o que queria dizer nesse meio, tenha uma ótima semana. Adoro o podcast de vocês e já influenciei dois amigos russos para escutarem também.
Olha aí, muito olha bom, aí. Cara, Gabriel, nossa, parabéns, cara. Palmas digitais para você. Olha, então, uma coisa que você falou é que a gente conhece pouco da Miss e agora a gente já não conhece mais, porque a gente conhece tudo do mestre, né?
Mas é legal, porque o que ele falou pode até ver porque que o mestre não estaria manipulando o Danny.
Não, sim.
Aliás, inclusive nesse episódio que a gente vai fazer o review logo mais.
Sim.
Tudo bem que o Danny morre de uma morte acidental.
Sim.
Mas
ninguém garante que não...
Quer dizer...
Bem, just
sabe, no one, como diz Peter Capaldi na World Tour.
É verdade. E o próximo e-mail agora, de Paulo Wachowski, esse não é o sobrenome dele, mas o título... Wachowski, né? Não é o pessoal do Matrix, cara?
Não, mas é diferente.
Mas deve ser. De repente foi um typo. Ou é o sobrenome dele, é muito legal.
Cara, por que você tá implicando com o sobrenome das
não
pessoas
tô
hoje?
Porque, cara, geralmente a gente pega sempre sobrenomes normais. Tipo,
é verdade.
João da Silva, Maria Souza.
O que é normal,
hoje já veio
cara.
Valise e Wachowski, cara.
Cara, sem preconceito.
Tá certo. Bem, o e-mail dele, o nome é Missy Hu. Vamos ver se ele acertou.
É muito legal esse título. Missy Hu. Olá, Thais e Fred, tudo bem com vocês? Primeiro, gostaria de elogiar o trabalho de vocês e elogiar também a trilha sonora, The Cure in Neon Trees. 10 pontos pra Grifinória. Pode ser pra Corvinal?
Ou pra Lufa-Lufa?
Porque nenhum dos dois é Grifinória aqui.
Mas vai, próximo.
Vamos lá. Deixando as piadinhas de lado, vamos pular pro que interessa. Gosto muito de pensar na teoria de que a Missy é a Honey, mais do que o mestre. O que eu falei?
Não, mas o que eu falei, cara?
Não.
O que a gente falou?
A gente concorda, viu, Paulo?
A gente era partidário dela ser a Honey, mas...
Eu até traduzi o arco.
É verdade, já deixou vocês preparados.
Mas tudo bem, porque o arco é bom de qualquer jeito.
Tem que te amar, ela é maravilhosa.
Faria sentido, sim, ela ser o mestre, já que é fato confirmado de que o Time Lords podem se regenerar pra Time Ladies.
Tá.
Mas não acho que Mofá seria tão ousado assim.
Olha aí.
Já que só a possibilidade de regenerar o doutor e uma mulher geraria polêmica. O doutor é o doutor, o mestre...
É porque o mestre tem esse trabalho que você de roubar corpo e tal, mas a gente sabe que o doutor pode regenerar em mulher sim por causa do... Night of the Doctor,
então,
que a mulher pergunta.
Sim, mas não é nem só isso.
E o corsário.
Biologicamente falando, pode? Claro que pode. Agora, você imagina o impacto que seria em termos, assim, do mundo real mesmo, de ter um doutor... Seria uma polêmica muito grande, ia perder audiência, não sei se ia dar certo.
Sei lá, cara.
Se vocês ouviram o podcast que teve a participação da Tati, né, que foi o episódio...
Foi dois podcasts atrás,
Flatline, isso. Que, querendo ou não... O Doctor Who é o maior produto de exportação da BBC e de... não só exportação, é o maior produto de merchandising da BBC.
É arriscado fazer isso, mas eu acho que ao pé que a série tá, tipo, com a força que ela tem, não sofre risco de, tipo, o nego parar de ver só porque ele virou mulher. Até porque a gente tá num mundo onde tudo é muito podado,
não,
você tem que tomar
muito
cuidado.
Não é nem questão de preconceito, é questão de... Ai, que bosta, ele é mulher agora.
Não,
sabe?
Então, não acho que as pessoas vão fazer isso. Porque assim, a gente não faria isso porque a gente tem cabeça. Mas realmente, tem gente no mundo que não. Mas essas pessoas não tem que estar assistindo Doctor Who. Entendeu?
Tem essa também, mas vamos lá. Há também o fato de muitas coisas remeterem aos planos dela na série clássica. Como a comparação feita por vocês com Time in the Running e Mummy on the Orient Express.
Sim.
Que ela rouba os gênios,
ela rouba,
né?
Isso foi bem legal.
Mas no ponto de Gallifrey ser a Terra Prometida, minha opinião diverge das outras. Não vejo onde Gallifrey e tudo que vimos até agora poderiam se encaixar. De fato,
essa semana
a gente descobriu.
E não é, né? Porque não é Gallifrey, mas a gente tem tecnologia de Gallifrey lá. Tem o lance da Matrix de memória.
A Matrix, que é a Nethersfera em si.
Não é a mesma Matrix.
Ela é tecnologia Gallifreyana.
Beleza.
Mas ela não é Gallifrey.
Não é Gallifrey. Eu sei que não. É um pedacinho só.
É uma bolinha, né? Que é maior por dentro.
Tem
fica dentro do St. Paul's Cathedral em Londres. Mas vamos lá. Por mais que eu ache que a teoria da Honey seja bem provável, e torço para que seja isso, acho que no fim ele vai dar uma explicação totalmente diferente do esperado, e não criarei expectativas sobre a volta dela, então não vou tentar pensar nisso. Vou encerrar esse e-mail gigante perguntando, será que esse ano algum box chega na casa de alguém antes da season finale?
Um box... Então, quem anunciou ela fora?
Então, box... Ó, a gente vai tá ter... supondo que você tá falando box de DVD.
Sim, é óbvio.
Aparecimos anunciou o lançamento dos DVDs de Doctor Who. Pra quando? Não sabemos, não há data.
Eu acho que se eles forem mais malandros, eles vão botar pro final do ano porque tem Natal. Então sim, talvez chegue, cara. Não acho que o da oitava temporada. Eles vão lançar da segunda agora.
Tá rolando uma pré-venda aí em algumas lojas online e tal.
A oitava saiu lá fora. Estados Unidos e Reino Unido, né?
Não, foram anunciadas da segunda à sétima aqui no Brasil, se não me engano.
Ah, é? Não, sim, mas eu tô falando da oitava.
A oitava
Estados Unidos
demorar.
Tem uma capa e Europa tem outra, né?
A Inglaterra tem outra. Mas a oitava temporada, ela só vai começar a ser comercializada lá fora... Novembro, dezembro. Uhum. Quando vai vir pra cá, só Deus sabe.
Não, vai demorar.
Tem que ver se a cultura vai querer exibir dublado. Tem um monte de coisa, um monte de implicação burocrática.
É, vai demorar, cara. Porque assim, para e pensa. Só o tempo que a gente demorou pra ter a primeira temporada aqui.
Ih!
Vai demorar. Talvez, compra fora. Caga pras taxas e compra fora.
É, bom, tem taxa, você pode pedir pros seus amigos que estão viajando pro exterior, de repente.
Mas
tem...
não sabemos.
Há maneiras, mas elas são... bastante cara. Complicados ainda. Eu acho que no quesito obtenção de produtos de Doctor Who, o Brasil ainda
hoje
tá
em dia
bastante
ainda é muito difícil,
carente.
Cara, mas é que eu sempre falo um dia depois do outro, né? A gente já teve muito pior. Hoje em dia a gente tá bom pra
na
caramba.
Na realidade, a gente comemora muitas vitórias, né? A gente teve especial de 50 anos exibidos nos cinemas do Brasil, que
sim,
já foi. A primeira vitória foi incrível.
Temos o Gato, tivemos o Mark aqui, Gates. Que a gente mediou,
aqui em São Paulo. E teve a War Tour. Então, assim. Brasil tá no radar, mas sabemos que os nossos impostos são muito altos pra eles se animarem de vender coisas por aqui, mas...
É, mas vamos aí.
Mas tá rolando.
Isso vai mudar, isso tá melhorando de pouquinho, mas... Assim, não sabemos se pro fim do ano, mas até aí tem a magia da internet pra fazer você ver tudo na hora.
Sim, tem lá no nosso site.
Sim, tudo. Tem um link aqui pra vocês baixarem, porém, ótimo e-mail, maravilha, vamos pro próximo
muito
e-mail.
Muito obrigada.
Érica Cristina, tá vendo?
Pra
Cristina.
Manter a tradição de dois garotos e uma garota.
É verdade, a última vez foi uma garota e dois garotos.
É, porque eu troquei a ordem, mas vamos lá. Falando diretamente aí de Manaus,
olha aí,
cara.
Lá,
Érica
lá,
Cristina.
Lá da onde teve o meteoro, lá.
Exatamente.
Curuca.
Não, e vou te falar, ela mencionou isso aqui no meio.
Olha aí.
Vamos lá.
Ela é da terra.
Hello, Fred Thaís. Sou de Manaus e como vocês pediram pra dar um alô, Alôzinho. Nunca fui fã de podcast, mas vocês conseguiram minha atenção. Parabéns.
Nada.
Sou carente de teorias a respeito dos episódios e vocês alimentam minha imaginação like a Katen.
Aliás, a Katen é esse que apareceu. O Twitter da NASA, eu acho. Não, space.com. Colocou, cara. Tem uma parada igualzinha no espaço aí.
É o avô lá de Akaten.
Tem tanto o avô quanto o Sauron. Então o espaço é um lugar foda, cara. Isso aí. Não, não vá pra lá.
Não.
Tem uma oportunidade.
Não bom. Vamos lá. Adorei a citação no episódio. Como indicado pela Thaís, fui dar uma conferida no Tunguska brasileira. Fiquei desmaiada.
Peraí, mas você foi lá? Tem
não.
Como ir lá?
Não, ela foi, não, ela não. Pesquisou.
Ah, tá. Não, mas tem como ela, tipo, será que ela mora perto da,
ela
lá
mora
do
em Manaus,
do
cara,
Curuça?
É não, não mora perto.
Ah, de repente pega um carro, pega, não. Sei lá, não sei, mas vai.
Não, ela foi dar uma conferida. Só ouvi há pouco tempo, então confesso, fico meio perturbada após o episódio, mais ainda após ouvir o podcast.
É,
mas não se
ideia.
Preocupe, tento captar o máximo e pesquisar depois. Por exemplo, a questão do Valeyard, algumas coisas vistas em outras temporadas e tudo mais. Sei que se meu e-mail for lido, já teremos assistido Dark Water e teorias já terão sido respondidas.
Sim.
E eu também não sou fã de formular teorias. Senão, eu passo a noite toda acordada em um mundo paralelo. A gente também.
É.
Já ouvi teorias da Missy Seratards, a Honey, a River, e isso acaba com a minha mente. Mas pelo menos ela não é a River, né?
É,
pimenta. Vamos falar a verdade?
É, eu tava com medo.
Já é um alívio,
antes
já.
Antes o mestre, cara, pra você ver o ponto de medo da parada. Antes o mestre...
Do que a River,
cara. Pra você ver como eu não aguento mais. Mas eu ainda quero que a Honey volte, cara.
Com certeza.
De repente ela volta como aquela atriz tá fazendo os áudios. Ela tem cara de ser
pois
legal.
Tem outra atriz já fazendo.
É,
Vamos lá. Queria dizer que mesmo quando fogem do assunto, é tudo edificante. Tá vendo?
Uma pessoa que sabe apreciar.
Se a Clara for sair mesmo, vou sentir muita falta. Confesso que ver a Clara com voz de malvado foi muito excitante. No lado bom, por favor.
Olha aí.
E deixar essa coisa legalzinha pra ser a vilã seria excelente. Realmente, seria bacana.
É, foi, isso durou uns minutos no episódio, depois passou.
Porque na realidade, quando você parar pra pensar, existem três Claras. Não ecos.
Ah, sim, é.
Três temperamentos. Então, tá. Tem a Clara normal. Tem a Clara xingando o doutor, chorando, fazendo piti na tarde, Kill the Moon.
Sim.
E tem essa Clara que a gente viu aí no Next Time, que não apareceu nesse episódio.
Não, então, é porque o Next Time que a gente viu, tanto que nesse episódio dessa semana não tem Next Time, é o Next Time do finale. E o finale é dividido em Dark Water e Death in Heaven. Então
exato.
Tem cena dos dois. É.
E ficou bem bacana.
Sim.
É aí que a atriz mostra o potencial dela. Eu acho que a Diana tem potencial sim, né? E seria até legal mesmo se ela terminasse meio que do mal.
É,
não sei, eu ia achar legal.
Mas isso durou pouquinho, isso durou só que ela já voltou já.
Ainda tem o final.
Não, mas acho que ela não vai descambar não. Mas enfim, ela terminou o e-mail com...
Vamos lá, adoro vocês. PS, quando Clara diz que Clara Oswald nunca existiu, ela diz isso pro Cyberman. E aquele local de fogo que vocês citaram no podcast anterior parece ser a linha do tempo do doutor que a Clara se joga.
É,
já
então,
descobrimos que não.
Que não.
Que pena!
É só um vulcão. Isso é uma coisa.
Não,
não
é Pompeia.
A gente não sabe. É um vulcão. É. Não, e o lance do Cyber, realmente, ela falar que a Clara Oswald nunca existiu, de repente é só xixi lá pra zoar o Cyberman, né?
Ah, sim, com certeza. Sim. Beijos de Zygons pra você.
Olha aí, que coisa.
Eu não estou julgando.
É, eu não tô julgando.
Doutor preferido, Tim Tennant, e companion preferida, Donna.
Olha aí. Dona.
Dona. Então vamos lá. Eu quero fazer uma menção honrosa.
Ah, é, temos um pedacinho de e-mail
uma
da semana
honrosa.
Passada. Vocês lembram do e-mail da semana passada do João Matos, cara, que ele falou que ele tinha uma tatuagem de Doctor Who e não botou a foto? Pois é, ele mandou pra gente a foto e, cara, que tatuagem legal.
Que bacana vocês verem aí no post.
A gente vai botar aqui no post e ele ainda complementou. Fred, seria muito, mas muito triste se fosse uma tatuagem do Matt. Tá vendo? O cara tem uma coisa na cabeça.
É, até porque o cara com a tatuagem do Matt...
É, não, e ele ainda explicou o lance do vinil, cara. Olha então... Obrigado, João.
Não, ele não foi o único. No grupo
teve bastante
gente se esforçando, né,
então,
pra mostrar
o que eu ia falar.
Como é que
tivemos pessoas que já mandam bastante e-mails pra gente, já são ouvintes recorrentes, pessoas que apareceram só pra explicar. Mas, gente, olha, infelizmente, continua sendo feito de mágica. É que nem avião voar. Mágica. Entendeu? Cara, não dá. A explicação se torna a coisa mais irreal ainda, cara.
Fred Pavão é um homem sonhador.
Não, eu não sou um homem sonhador. É que eu, porra, eu não sou.
Mas
também,
você
também
não é o único.
Também não sou.
Olha aí.
Também não sou um cara cético, mas esse negócio de, cara, vinil é foda. Vinil é. Vinil é alien, cara.
Ó, já tem gente, assim, trocando foto do Tumblr
pelo
Mestre.
É, Tumblr tá explodindo. Agora todo mundo vai virar fã do Mestre.
Tá uma loucura.
Aliás, vamos encerrar o bloco de e-mails e partir pro livro do episódio.
Sim.
Que esse vai render, cara.
Vai.
Vamos aí.
Vamos lá.
Vamos.
Who clear water?
Já nos posicionamos agora pra poder comentar esse episódio. Realmente foi um choque, cara. É, ele foi tão, tão forte, esse episódio, que a gente tá literalmente gravando deitado, cara.
Não, é porque a gente tá cansado.
Não, o dia foi cheio, mas esse episódio foi tipo a cereja no bolo do dia, né, cara? Que episódio bom.
Ah, eu achei bom, mas eu achei ótimo.
Cara, eu achei... Tem tudo que eu queria. Teve Cyberman... Teve Caveirinha, a La He-Man, a La Ergonautas.
É, a gente vai ter umas opiniões meio divergentes.
É que você não gosta muito de Cyberman,
não,
né?
Eu não sou muito chegada.
Então, mas o Cyberman... Sabe por quê? Eu sei porque você não gosta de Cyberman. Porque você é uma pessoa que não gosta de filme terror. E por isso eu não gosto de zumbi. E o Cyberman nada mais é que um zumbi enlatado, cara.
Um zumbi alien, né?
Não, é um zumbi alien enlatado.
É,
zumbi alien pro zumbi alien é estilo Plano 9. Essa semana...
Que é isso?
O que acontece? Essa semana agora, é o momento contando minha semana. Essa semana, né, foi a semana do Halloween, né? E o que eu fiz pra passar o meu tempo nas viagens de ônibus? Eu botei filmes de terror que eu queria ver durante o Halloween. E um deles foi Plano 9 do Espaço Sideral, filme do Ed Wood. Considerado
Deus.
O pior filme do mundo, ou um dos piores filmes do mundo.
Olha aí,
que é um
qualidade.
Dos meus filmes favoritos.
Depois você reclama do Mofá.
E o que acontece nesse filme? Os aliens resolvem usar um plano na Terra que ressuscita os mortos pra eles dominarem a Terra. Os Cybermen nada mais são do que isso, cara. Eles são humanos convertidos em robôs, humanos que estão mortos ou não sobre a Terra. Exato. É Walking Dead, cara.
É
Dawn of the Dead, é tudo of the Dead.
Filme de zumbi.
Filme de zumbi e robô, cara. Vamos fechando parênteses de como foi a semana. Como foi essa semana? O que você fez de bom?
Olha, muita teoria, né? A gente viu muita teoria aí no nosso grupo oficial. É, facebook.com/groups/oficialDWBR.
Não, então, é o que acontece? A gente já foi tentando preparar o terreno. Que, eu acho que assim, se fosse um bolão, eu teria perdido esse bolão na maior.
A gente fez a nossa enquete, né?
Eu lembrei, a minha abertura ia ser diferente, era isso.
E você sabe que o mestre não foi o grande vencedor da enquete.
Qual foi o grande vencedor da enquete? Eu
não lembro. A opção mais votada foi o Lado Mal da Clara.
Ah, tipo, da Evil Clara. Evil Clara. É verdade.
É um eco mal da Clara.
Um eco mal da Clara tinha o que era...
A segunda opção mais votada é que ela era uma personagem nova.
Aham. Uhum.
Aí depois, acho que vinha o mestre, aí depois a Honey, mas sempre com poucos votos.
Sim.
E o lance dela ser a avó da Susan...
apareceu também, as pessoas
foi a
acharam.
Menos votada, mas tem gente sustentando essa teoria.
Eu já ouvi gente falando que o lance dela ter dito que era o mestre pode ser mentira. Eu
também.
Acho que isso é que nem a morte, cara.
A verdade é que assim, as teorias não acabam até sair o episódio da semana que vem.
Até acabar o episódio da semana que vem, eu vou além. Talvez até acabar o episódio de Natal, ainda vai ter muita gente refutando
vai.
As teorias.
Vai.
E eu acho que é muito assim, tipo, as pessoas estão falando que ela não é o mestre, porque tem muita gente que não tá aceitando, é a negação,
né? É a negação, é o estágio 1 do luto, né?
É o estágio 1 do luto por você ter perdido, porque
isso.
Eu lembrei que eu ia ser minha abertura no podcast hoje.
Ah lá.
Era, eu sou Fred Pavão e ainda bem que eu não fiz um bolão, porque se eu tivesse feito, eu ia perder bonito, porque assim, eu fui com tanta certeza que ela era a Miss, que ela era a Honey, que a gente traduziu o arco, que eu tava com teoria montada, perfeita.
Tava
e eu tava, assim, eu tava apostando todas as fichas nisso, cara. Eu ia tomar bonito, cara.
Não, você tava com uma convicção, assim, praticamente 99,99%.
Não, eu tinha certeza total, cara.
Eu não tinha certezas, mas eu tava torcendo muito pra ser a Honey.
Até porque...
Tudo indicava, né?
E a atriz lembra, né?
Cara, o jeito da Michelle Gomez...
Sim.
É... muito parecido com o jeito da Kate O'Mara.
Foi aquilo que eu falei.
Insolente, sabe? Aquele jeito de... Ai,
superior,
que saco.
Ar superior.
Ai, vocês humanos, como vocês são lerdos, pelo
não,
amor de Deus.
Não, sabe um negócio também, que tipo, foi o que eu falei, a temporada dos misleadings, né? Que nesse episódio tem uma hora que ela fala com um R puxadão, igual a Kate O'Mara fazia algumas vezes.
Assim, muitos sinais de que ela era a Honey. Aí chega no final, ela fala que é o mestre.
Não, é que na real, o doutor fica perguntando quem é ela, né? Ela fala, é Missy, ele, Missy quem? Ela, Missy é diminutivo de Mistress. Até ali, o doutor ainda tava na dúvida. Por quê? Porque o Urak, que era o vassalo da Honey, né, no Time and the Running, ele chamava ela de Mistress Honey.
Sim.
Então até ali eu tinha a pontinha de esperança.
Com certeza.
Quando ela falou que ela era o mestre, cara, meu mundo caiu ali, cara. Momento Maísa.
Meu mundo caiu, foi foda.
Foi foda,
cara. Foi um baque.
Foi bem triste,
foi.
Cara.
Mas, tudo bem.
Mas
o mestre é legal também.
Mas isso é o final do episódio.
Eu gosto do mestre.
Espera,
né?
Vamos começar do começo. Como começou? Esse episódio começa...
Começo o quê? Mas isso aqui é uma série sobre viagem do tempo.
Não, mas é que
não,
acontece.
Falando sério.
O começo é bem legal, porque é quase... Quando eu falo que a série tá cheia de referências veladas a selfie, o que acontece?
OMG!
No episódio de selfie da semana, acontece a mesma coisa com
não,
a
semana
pessoa...
Essa semana não teve.
É verdade. Acontece uma coisa muito parecida com a personagem da Karen Gillan.
Ah, não, é da
né?
retrasada, é do segundo episódio.
Whatever. Ela tá andando na rua falando no telefone e ela é atropelada e cai num bueiro. E esse episódio começa exatamente com isso.
Exatamente.
O Danny atravessa a rua sem olhar e isso e se lasca, né?
E
cara?
Meio que morre, né?
Crianças, olhem sempre pros dois lados antes de atravessar a rua.
Fica aí a lição de moral.
Fica a lição de moral. Porque esse episódio ele tem uma lição de moral meio pervertida, né?
Nossa, é bem
porque
pesado.
Porque o cara fala, tipo, que as pessoas... Uma das ensinamentos do episódio, né? A moral do episódio é que se você doa o seu corpo pra ciência, doa os seus órgãos ou é cremado, você tá se fudendo bonito,
cê
né?
Se fudeu.
É tipo, pessoas não façam isso, cara. Que horrível, né?
Cara? Não. A gente vai entrar nessa parte do episódio que eu acho bem pesado, mas tem partes que são mais leves e tal. Eu acho que assim, mexer com morte e pós-vida já é complicado.
Por isso que eu tô falando que eu acho que não seria um problema. Vamos supor que o Capaldi realmente fica uma temporada só, que nem tem gente já cantando essa bola.
Uhum.
Por isso que eu não acho estranho. Vamos supor que ele regenere numa mulher agora. Sabe por quê? Porque essa temporada ela meio que sedimentou pras pessoas que Doctor Who agora já tá tratando de temas mais sérios. Por exemplo, esse episódio falou sobre morte, que nem você falou.
Pra caramba.
Falou sobre religião, porque tem muito conceito ali que o cara, o carinha de terno, sem ser o que Dr. morre.
Dr. Chang.
Não, o outro, o ajudante lá.
O Seb.
O Seb fala. É conceito de... Tem referência a coisa judaica, tem referência a espiritismo. Então, assim, tem muita coisa ali sendo falada que não foi tocada em outras temporadas, sabe? Então, assim, a série, sem dizer, tá dizendo... Ó, galera, esteja preparada pra coisas mais pesadas, porque a gente tá tratando disso agora.
Eu acho que a gente sai de uma era, que é a era do 11º doutor, do Matt Smith, Amy, Rory e um pouco Clara. É uma era completamente lúdica, alegre, feliz,
um fada,
piadinhas,
né?
Até meio adolescente e tudo mais. E aí você... parte, assim, você sai da adolescência pra meia-idade, né? Você pula esse estágio da fase adulta e você já vai direto pra meia-idade no sentido de que você tem um doutor cinquentão, super, assim, grosso, bravo, velho, no sentido de velho mesmo.
De ranzinza, né?
De ranzinza, exatamente. Sim. E trata de temas tão mais obscuros, é uma temporada bastante sóbria.
Não, e assim,
né?
Muito de, questionamento sobre o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, né?
Também.
Foi uma temporada muito mais cinza do que as outras.
De tom, de temas mais pesados.
Não, então, é que eu tô falando de ser uma temporada muito mais cinza, por quê? Porque na época do Matt Smith, até do Tennant, era muito assim, tipo, ah, eu sou o herói, esses são os vilões. Eu sou bom, eles são maus. Vou ganhar deles. Essa temporada tem muito esse questionamento de, caramba, será que eu sou bom? Será que eu não sou o vilão dessa história, às vezes? Ela não é muito menos preto e branco do que as outras?
Com certeza, eu acho que tanto era Tennant como era Smith. É o Doutor Boa Vida. Ele tá
o Eccleston
lá
era meio a caralho.
O Eccleston era diferente, é outra pegada. Mas 10 e 11 é o Doutor Boa Vida, é o Bon Vivant, é o Terror das Garotinhas e tudo mais.
É quase o Pedro, de Lara, não, o... Caramba, o Perigote das Mulheres, qual era o nome dele?
Não sei, não faço a menor ideia.
Caramba, da Praça Nossa, gente, esqueci.
Tá, enfim, e esse finale, a 8ª temporada no geral e o finale agora, ele trouxe temas bem pesados, mas de novo, não é porque tá super pesado que a próxima temporada vai ser mais pesada ainda e vai ser... Não,
não, não. Também não é assim.
Tudo é possível, eu acho que o Moffat precisou... mudar o tom? Porque mudou o doutor, gente. Que nem do Tom Baker pro Peter Davison. Teve que mudar o tom pra caracterizar o novo doutor mesmo.
Mas isso é legal. Eu gosto muito disso.
Eu também.
Né? E assim, esse episódio ele já começa com uma coisa muito louca, né? Que a Clara tá falando com o Danny. Ela tá pra contar pra ele tudo que ela fez com o doutor, né?
Ela vai falar. É o momento da confissão.
E o Danny tá sem atenção e o Danny morre. E aí a gente já vê que...
antes da abertura, né? O cara morre antes.
Isso tudo pré-abertura, pré-título do episódio. Que ele morre e nesse pedaço a gente já vê uma janelinha de tempo, porque ele é atropelado, ele é velado, ela passa por um periodinho de luto, a avó dela vai falar com ela, ela ainda tá muito em choque, então, tipo, não é imediato, tipo, não é ele morreu, o doutor chegou. Passou
não.
Uns dias, né?
Passou bastante tempo,
sim.
Parece.
E ela entra em uma de que o doutor tem que reverter essa situação do Danny morrer porque ele vai reescrever o tempo.
A Clara entra numas de Father's Day, né?
Eu vou salvar ele. Pensou que ia ter uma cena parecida dela salvando ele do carro, né?
Ela entra numas de, porra, eu viajo com um cara que viaja no tempo. Demorou. Vou voltar. O tempo pode ser reescrito.
Mas é o que o próprio doutor diz. É um loop, né? O paradoxo em loop. Porque se ela impedisse o Danny de morrer, ela não ia ter a ideia de falar com ele pra impedir. Entendeu? Ela ia ficar nessa bola...
Num paradoxo.
Então ia afetar a própria linha dela. O doutor fala isso.
E eu queria chamar atenção pra essa próxima cena aí que a gente tem, que é a Clara...
Peraí, pós-crédito? Pós-abertura?
Pós-abertura já. Tá. Que a Clara já falou com a avó, já teve a genial ideia de fazer o doutor
salvar o Danny.
E aí a gente passa pra aquela cena que a gente viu no Next Time, que ela tá...
Naquele lugar meio...
Naquele lava. Todo mundo achou que ia ser referência a Fires of Pompeii.
Não
foi.
Na real, todo mundo achou que era referência a
Time of the Doctor, que foi o finale da sétima, que apresentou o John
A fotografia era bem parecida.
Que tem a ver com o fato dela ter se jogado na timeline. Nada disso, nada disso.
Eu acho que serviu muito pra provar que isso não vai ser tocado mais. Isso já teve um ponto pra essa saga, né?
É, eu acho que ele deixou fechado.
Fechou bonitinho.
Pois é, e aí o que a gente descobre é que ela usou um gadgetzinho que leva pra um estado de sonho. Então aquilo tudo tava acontecendo, na verdade, dentro da tarde.
É porque assim, ela entra na tarde já na má intenção. Na neura. Porque ela vai. O que ela tá fazendo? Ela tá distraindo o doutor e tá catando as chaves, as 7 chaves que ele tem espalhado dentro da tarde.
Tá sendo a maior shoplifter do mundo.
É, aí ela vai e pergunta.
Mão leve.
É, shoplifters of the world. Que música boa, mas enfim. Cara, que música boa. Smiths, cara, sempre vai entrar nesse podcast quando tiver oportunidade.
Sempre.
Não, mas o que acontece? Ela vai roubando as chaves, né? E ela tá numa de distrair o doutor. Ela pergunta, cadê aqueles... Como é que é? Patch, adesivo, né?
Adesivo pra dormir.
Pra fazer dormir. Aí ele, você não pode mexer. Ela, eu posso usar? Ele, não. Nisso, ela pega e ela bota no doutor. Na verdade, não é pra ela, isso não é um dispositivo de sonho. É só um apaga-leão, tipo, é Boa Noite Cinderela. É o Band-Aid Boa Noite Cinderela.
Versão Alien.
Versão Alien. Ela bota no doutor e aí o doutor já aparece drogadão do lado de fora e ela naquela atitude de queimar as chaves e tal. Né? Agora... Você que tá ouvindo, eu quero ver cadê o seu Deus. Cadê você defendendo essa atitude da Clara, cara? Porque assim, por mais que você guarde a personagem, você tem que concordar comigo que isso foi uma atitude escrota, cara. Por mais que você não tenha
Peraí. Ah. A gente falou da primeira fase do luto, que é a negação. Ela tava na fase da raiva. Tá,
mas ele não tem nada a ver com
isso. E ela tava na fase do gambling. Como é que chama isso?
Jogar com a morte?
Não, é tipo fazer...
É, aposta.
É tipo assim, se eu for boazinha, você me traz ele de volta, sabe assim?
Uh-huh. Só que no caso dela, ela joga pro outro lado, né?
É, porque ela tem o recurso da viagem.
É negociar
então,
com a morte.
Então ela tá, ao mesmo tempo, sentindo muita raiva, então ela tem que botar pra fora essa raiva do
olha aí.
Caramba, isso foi tirado de mim, sem a minha autorização.
É, como se
eu
ela...
mereço
não, mas ninguém,
isso.
Mas ninguém
ela fala pra
isso.
Avó, ela fala pra avó, eles me devem isso.
Ela fala isso?
É. I'm old, significa.
Ah, é verdade, é verdade. Ela fala.
I am old. Significa
sim,
assim.
Que ela tá em débito.
É,
né?
Estão em débito com ela.
Sim,
devem
isso,
pra
é,
mim.
É. Isso, ela tá em crédito.
O mundo. O mundo tá me devendo isso aqui. O que eu vou fazer? Vou tomar de volta.
Porra, mas eu acho que... Eu tenho certeza, na verdade. É porque a gente vê que isso nunca aconteceu, né? Que esse lance dela tacar as chaves da tarde na lava e de discutir com o doutor e apagar ele. Isso nunca existiu porque ela tentou apagar ele e isso não funciona nele. E ele virou o contrário. Apagou isso. Ela, na verdade, né? Bem, o que acontece? Por mais que não seja real, ela ia fazer aquilo, que é o que o doutor fala. Eu deixei a situação ser levada pelo que você queria fazer.
É.
Eu acho que se ela tivesse entrado, explicado a situação e pedido ajuda, ela teria conseguido de um jeito mais legal.
Mas
porque
a Clara
ali...
não é assim.
Sim, eu sei. Mas é assim, porque ali foi o que o doutor falou. Pô, você traiu minha amizade, você traiu minha confiança. E mesmo assim ele ajuda ela. Ele dá o tapa com luva de pelica. Ele é o better man ali. Né?
É.
E aí, tipo, pra ela falar...
Aliás, eu achei uma demonstração de amizade, assim...
Sim, que não
que
tem
você
tamanho,
não vê o doutor fazendo até com outras companions,
sim,
cara.
E tanto que...
Foi meio Tenant.
Sim, sim. Tanto que ela fala, eu não mereço amigo com você. Ele, você merece toda a ajuda que você precisar agora, tal.
Sim.
Pois é.
Eu achei bem bacana. Mas eu não gosto de ver a Clara chata pra caralho, não, sabia?
A gente já notou.
É a versão piti, nossa.
Não, mas esse assim, eu acho que se isso tivesse alterado a personagem e botar ela como vilã, isso ia ser muito foda.
Não, então, e a gente tá esperando, né? Vamos ver se...
É.
Ainda falta a cena, né?
Não,
de que eu não... A Clara Oswald nunca existiu, ainda não foi essa cena.
Sabe o que é engraçado? Desde que a Clara entrou na série, lá atrás, quando ainda era o 11... Eu tinha outras teorias de que ela quer matar o 11. Eu sempre tô esperando o pior dela, cara.
Que horror, né?
Não, porque eu quero ver isso acontecer um dia. Isso é um plot que ia ser foda, cara.
Com certeza. Bom, então tá. Então eles decidem ir atrás do Danny. E eles usam aquele mesmo recurso que eles já usaram em Listen. De usar a telepatia, né? Ela bota a mãozinha lá na gosma.
Gosma cósmica.
Gósmica, né? Bota lá e aí vai parar. Aí eles... A tarde já estaciona dentro de um corredorzão, assim, né?
É, que, ela, que na verdade eles estão indo chase for Danny Pink, né? Ele fala, você não tem que pensar em mim, você não tem que pensar no Danny. Você tem que pensar aonde o Danny está.
É.
E aí ela foca e eles caem no mausoléu gigante.
Um mausoléu gigante. Enquanto isso...
Não, mas vamos
na
falar...
Na sala da justiça, ou melhor, na sala do SEB, o Danny tá lá.
SEB deve ser de Sebastian, né?
Provavelmente. Ele tá assinando uma porrada de papelada, porque você vê que até na hora da morte tem burocracia.
Burocracia,
gente.
É verdade.
E aí tá lá, assinando uma porrada de formulário. Aí o SEB tá entregando, ela fala, não, tem que preencher. Porra, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Eu não entendi, peraí, o que tá acontecendo? Você morreu.
É, não, aí ainda pergunta, você foi cremado e tal, porque, vou explicar.
É, esse lance da cremação vai vir mais pra frente.
Não, e sabe um negócio que é muito legal, assim, parêntese cultural aqui. Que o SEB fala, ah, você vai ser cremado? Aí ele fala, ah, não sei. Aí ele, ah, então eu vou botar que sim, porque é uma coisa normal hoje em dia, tipo...
Isso lá na Inglaterra.
Eu acho que até pela falta de espaço, né? Porque é um país muito menor que o Brasil.
É, aqui no Brasil é só gente rica que faz.
É, ou quem escolhe, né?
É, e aí vamos lá. É, eles têm a conversa, chega, né, ao ponto da conversa que ele fala, você foi um soldado, você matou alguém. E a gente é levado pra flashbacks, dele matando um garoto quando era guerra, né?
Sim.
Você não escolhe.
É, não existem ganhadores numa guerra.
E né? Aí você, ali eu percebi culpa. Olha quantos sentimentos super maduros a gente tá lidando aqui, né? É o luto, é a culpa, é a morte. E o Danny carrega essa culpa, uma culpa que a gente tá vendo desde o início da temporada.
É, que a gente não sabia bem o que era.
Que a gente não sabia o que era, mas... É que ele tinha matado alguém. Sim. Isso a gente sabia.
É, quando é criança é foda, né, cara?
E aí ele se vê cara a cara com a pessoa que ele matou.
Sim, e é um menininho lá.
É um moleque. Moleque. Quer dizer, você tira uma vida jovem, uma vida cheia de sonhos, uma vida cheia de possibilidades, né?
Sim.
E é óbvio que ele está arrependido.
Não, e o mais louco.
Ele pede desculpa pro menino. Eu acho assim.
Não, o mais louco.
Essa cena, ela não teve o peso que merecia. Ela aconteceu rapidinho.
Não, mas sabe o que é mais bizarro?
Ela é significativa.
É que o menino que quis ver ele, que o SEB falar porque tem alguém esperando pra ver você e a gente já arrumou de vocês se verem, a reunião, né?
É.
Então, assim, o menino, provavelmente quando chegou lá, falou, o dia que o cara que me matou morrer, eu quero ver ele, né?
Uhum.
E o Danny entra numa de pedir desculpa e o garoto se caga de medo dele. Tipo, ele, ah, foi mal. E tenta encostar, o garoto sai correndo.
Eu acho que não é nem medo, é tipo raiva.
Uhum.
É tipo, porra, você me matou, sabe?
É, você quer ele. Pausa aí.
Não.
Desculpa aí qualquer coisa.
É foda.
Não, então, mas teve duas coisas que, né, a gente tá falando sobre as emoções por trás e tal, e que a gente acabou não citando. Um, na parte do mausoléu, quando a câmera vai subindo, né, e a Clara pergunta, são tanques de peixe? Eu tô, porra, no mausoléu e tal. Essa cena, cara, ela é Tumble Cyberman purinha, né, cara?
Pra quem não sabe, Tumble Cyberman, é um série clássica.
É, um arco do segundo doutor, que o segundo doutor, o Jamie e...
É o primeiro arco do Cyberman, por acaso?
Não, amor, que isso?
Não.
O primeiro arco do Cyberman é o Tenth Planet, que é o arco que o primeiro regenera.
O primeiro regenera, isso.
Tiveram outros arcos do Cyberman, e esse...
Cara,
só que esse arco...
é maravilhoso, tá?
Só que esse arco, ele é o meu arco favorito de Cyberman, cara. Porque eles estão, tipo, num lugar mega gelado e tem um monte de Cybermen saindo. E, tipo, pra época, os recursos visuais do episódio, porra, deve ter sido muito bom, cara. Porque é muito bem feito.
É
incrível. Você vê que é Mambembe, mas é muito bem feito,
é,
sabe?
É muito legal.
Esse é
a história é muito boa.
Esse é um arco mais pra frente que a gente vai botar, porque é muito bom, cara.
E mesmo sendo preto e branco, mesmo sendo daquela época, ele tem ação, você fica preso, você quer saber o que vai acontecer, é bem bacana.
Então, e essa cena lembra muito o Tomb of Cybermen, que é um monte de quase casulos, né, pra cada Cyberman. É muito legal. E depois, quando a gente parte pra dentro da Nerdosphere, que a gente vê que ela é um globo. E o visual disso é Blade Runner total, cara.
Não, é igualzinho.
Não, só faltou a musiquinha de trompete lá, saxofone, cara.
Não, total. Cara, a gente ficou pensando, mas o que é Nethersphere, afinal das contas?
Só faltou aparecer o Rutger Hauer,
não,
cara.
Não é Umbral porra nenhuma. Não é Gallifrey, como a gente pensava.
É, não é. Não,
não é.
É
a Terra Prometida. Gente,
e
não
nem é
mais
grande.
Não, é pequeno. É maior por dentro, né, e tal. Mas, assim, nada mais é do que uma Matrix gigante. Não confundir com a Matrix de Gallifrey do Trial of a Time Lord.
Nem com o filme.
Nem com o filme Matrix. Mas é o mesmo princípio, né? Então, é uma bola que... Parece até que o teto é...
Não, o teto e o chão se juntam.
Se juntam.
O Danny fica falando, pô, isso é mó maluquice.
E parece que é pequeno, né? Não é...
É claustrofóbico.
É claustrofóbico.
É.
E o Seb e o Danny estão dentro dessa esfera. Essa esfera está dentro do local que é o mausoléu, que é a St. Paul's Cathedral em Londres.
Sim.
Então, é nesse momento que o doutor vê a Miss pela primeira vez.
É, quer dizer, não, né? Que ele vê ela nesse corpo novo, né?
É, então, né? Até não. Então,
e aí, cara,
a gente não
cena...
sabe que... Não, finalmente, a gente tava esperando, né? Quer dizer, pelo menos, geralmente, sempre tem beijinho do doutor.
É.
E o Capaldi não tinha sido beijado em nenhum momento, nem nada. E aí, finalmente, acontece o primeiro beijo do
décimo
segundo doutor.
Essa é uma cena
doutor.
Muito awkward, né, cara? A
Nossa,
Clara fica awkward.
É incrível. Por quê? Porque eles chegam no local e descobrem que o local se chama 3W. Death is not an end. A morte não é o final. Nananana. Aí chega a Missy.
Sim.
Aí, tipo...
Ah, na real, o doutor vê que ela tá ali. Porque quando ele pega aquele holograminha,
isso.
lá Tony Stark, ele tá... O texto tá subindo e começa a voz. Aí ele se questiona, pô, por que que tem voz e tem texto? Poderia ter um só. Aí ele olha, ah, tá difícil de ler de trás pra frente? Aparece aí. Aí ela vem e se mostra, já com cara de maluca pirada foda, né?
E aí, na verdade, ela se apresenta como Missy, que significa Mobile Intelligence Systems Interface.
É, ela tá fazendo
como
lá um fichezinho.
Uma sigla, um anagrama e tal. E ela se apresenta como se fosse um robô.
Um Android de recepção.
Um Android. Ela, na verdade, ela tá sendo um mestre do disfarce.
Sim.
Ah! Não.
Sim.
E aí ela fala, ah, esse é o pacote de boas-vindas. E ela tá
não,
com beijo no coitado.
Só que não é um beijo, depois ela fica de beijinho no nariz dele.
Nossa, é uma coisa...
E ele fica muito contra a parede,
é
cara.
É uma loucura, cara.
Isso... Não, a cara
Caraca.
Da Clara nessa cena...
Nossa, ela fica muito confortável.
De vergonha. Não, que aí o doutor ainda fala depois, ah, você é bem, tipo, física nas coisas. Aí a Clara pergunta na hora, língua? Teve língua? Ele, cala a boca.
Cala a boca, né? E ela se apresenta como isso, e aí ela fala assim... Aí o doutor coloca a mão no coração dela.
Ela fala que... Ela bota a mão dele no peito, né? E aí ela fala, ah, o meu coração
é controlado
regido pelo doutor.
Aí
só que ela chama o doutor Chen.
Aí ele fala assim, Doctor Who.
Aí ela grita lá, Doctor Chen.
Doctor Chen!
É, e aparece
e nessa hora... Então, mas antes, ele bota a mão ali no peito dela. Então ele já sabe
ele
que
já
ela
sacou,
é uma Time Lady.
É, ou algo do tipo, né?
Ou, não, já sacou.
Não, porque ele tava achando que ela era um robô.
Não, mas ele sacou. Eu tenho certeza que ele se ligou.
Então, mas é aquilo que eu falei. Até ela falar que ela era o mestre, que agora é a mestra, ele tava na dúvida do que ela era.
Não,
ele tava
bem,
igual a gente.
Tem outros Time Lords e outras
Sim,
Time
claro,
Lords.
Claro,
podia,
claro,
podia ser Romano,
claro.
Podia ser Rani, podia ser Rassilon, podia ser Nossa Senhora de Gallifrey. Podia ser um monte de gente.
Sim.
Então, aliás, eu fiquei... Eu vou adiar... Eu vou adiantar esse meu comentário, porque eu acho que é um comentário importante. É, a gente, então, finalmente descobriu que a Missy é o mestre. Pô, se a Missy é o mestre, faltou uma cena de regeneração do John Sim pra ela, né? A gente sabe que o Moffat não puxa coisas da Era
não,
Davis nem nada,
então,
mas ficou
então,
faltando.
Na real, é que não precisa obrigatoriamente ter, né? A gente não viu cena de, por exemplo, o doutor do filme do oitavo, de 96, regenerando Yana. Mas a gente viu o Yana. E a gente viu... Beleza, a gente viu o Yana regenerar no John Sim. Mas a gente já perdeu regenerações direto. Tipo, a gente viu o Roger Delgado lá atrás, nos arcos do terceiro doutor. E depois, quando teve o acidente, né, que o Delgado faleceu... Né, já veio o Caveirinha.
É, mas é porque o ator morreu, o John
Sim
tá vivão.
Mas não tem cena de regeneração, entendeu? Cenas de regeneração são muito legais de ter, mas são facilmente puladas.
Então eu sei, mas eu gosto de ver e eu acho
não,
que faltou.
E eu e, ia ser
é
um
que,
recurso
verdade,
visual
não, não
muito foda. Não, Desculpa. Ia ser um recurso visual muito foda ver um homem regenerar uma mulher.
É, então, na verdade, quando a gente para pra pensar que não teve regeneração, é até difícil a gente falar em regeneração, por quê? Porque o mestre vive de roubar corpo. Ele acabou com as regenerações dele na série clássica.
É, só que o que acontece é que...
E a última vez que a gente viu ele, o Tennant cremou o cara.
Mas ele voltou dos mortos depois.
Então, como?
Lembra que tem aquele ritual lá satânico bizarro com
não.
sangue?
Então, mas aí e ele já foi cremado depois disso. Ah, não.
Não,
foi
não,
antes,
foi antes. Então, o que acontece? O mestre realmente...
Ai, que loucura, muitas
coisas. A primeira vez que ele apareceu como o Roger Delgado, ele já tava já no fim da vida natural dele de regeneração. O doutor fala isso várias vezes, que ele já tá estourando o limite.
Eu acho que ali ele já era o 13º,
é, sei lá, o que assim. É, a gente não fala muito em numeração. Até porque pode ser uma canelada braba errar o número, mas
não,
ele já tava
é
já
que...
no fim da linha. Isso. E aí deu lá o rolo.
Eu só tô supondo quando sim, eu digo sim, que ele claro. Era o 13º.
É, e aí dá o rolo lá porque ele tá com o corpo zoado, ele vira o Caveirinha. Depois ele rouba o corpo do Tremas, que é o Henley, né?
O Anthony Henley.
Que foi o mestre que ficou com o 4º, 5º, 6º, 7º.
Até o final da série clássica.
É, que é o mestre que ficou mais tempo, né?
Isso.
O que acontece? Beleza, aí ele roubou um corpo. No filme, ele mostra que ele foi condenado à morte. E aí ele foi meio que explodido por Daleks, essa foi a sentença dele. Depois dos restos mortais deles, ele conseguiu fazer roubar o corpo de um humano e o corpo tava se degenerando, porque o corpo de um humano não segura muito. Ele ia tentar roubar o do doutor. No final, ele ia jogar lá no vórtice lá do Olho da Harmonia.
O Olho da Harmonia, isso, Paul acaba... Magan, o filme do Paul Magan, isso. Tá aqui pra baixar.
Sim, e aí acaba com o mestre por um tempo, ele só vai voltar só em Utopia. Já com o corpo do Yana.
Temporada da série 9.
Sim. O que que dá a entender? Que ele roubou outro corpo nesse meio tempo. Talvez o corpo de um senhor do tempo. Por quê? Porque o Yana regenera.
Você
então,
diz o Yana, o Derek Jacobi.
Sim, o Derek Jacobi. Porque o corpo regenera. Então o corpo tem essa habilidade de regeneração.
Assim.
Entendeu? Então o corpo do John Sim é um corpo de Time Lord. É um
e
corpo.
Do Derek
é um corpo. Sim, são corpos que regeneram. E aí o que acontece? O mestre morre, né, no final daquele primeiro arco dele do Saxon.
Da terceira temporada.
Sim, sim, sim. Aí ele se nega a regenerar, né? O doutor vai e crema o corpo dele porque ele fala, cremação, porque o corpo de um Time Lord é poderoso até depois da morte, blá, blá, blá.
Blá, blá, blá.
O que acontece? A mulher do mestre, tal, a Lucy Saxon, ela tem o anel guardado, o anel do mestre, e um sample de sangue. E aí tem aqueles Minions Whatever... Que fazem o ritual do demônio lá, do Baphomet, do Cthulhu.
Isso aí, gente. A gente já tá falando do especial The End of Time.
Sim, que é lá da época do Tennant. E isso. Ele volta dos mortos. Então, assim, o
é
mestre...
o Tennant regenera pro 11.
É, um pouquinho antes, né?
É.
No especial. O que acontece é o seguinte. A verdade é que o mestre, ele é todo envolvido nas macumbas.
Pra caralho.
De voltar à vida. De...
Sim.
Então, assim, eu não acharia estranho se a explicação fosse que o John Sim voltou de novo e regenerou bebendo um daqueles sucos da Irmandade de Carne. Não, não duvido.
Não, eu não duvido e vou além. Pode ser qualquer outro meio, né?
É, quando se trata do mestre, pode ser qualquer coisa, cara.
Porque ele é realmente versado nas artes ocultas.
É, ele é da macumba forte ali.
Ele é praticamente o Doutor Estranho, né?
Não, ô louco, ele tá, é o Barão Mordo, né?
É, exatamente.
Porra.
E aí tem... É, enquanto isso, o Danny tá lá com o Seb.
É. E aí, gente, vem cara... o momento Fred Visionário do podcast. Porque eu cantei essa... Cara, por isso eu gosto de podcast, sabe? Porque ele documenta as coisas. Eu falei isso lá atrás. Quando a gente viu o iPad pela primeira vez, o que que eu falei? Você que escuta podcast, você sabe o que que eu falei? Eu falei, porra, ela tem um iPad porque o Steve Jobs morreu e ele tá no paraíso. E o que que o Seb fala nesse episódio?
Que eles têm o Steve Jobs, é por isso que eles têm iPad.
Porra, cara. Porra.
Quer dizer, né?
DDC me contrata, cara. Eu sou visionário, cara. Visionário.
Nossa, na hora que isso apareceu, a gente surtou muito.
Mas é claro, cara. Eu vivindo essa aí.
Você
essa
vivendo.
Aí eu vivindo.
Mas então. O doutor e a Missy se beijam e ela chama o Dr. Chang. Aí a gente conhece o Dr. Chang.
Que é um cara bem legal.
Um cara... Pena que não pode...
Queria de companion, cara.
Nossa, você quer todo mundo de companion.
Porque é o que eu falei, tem muito personagem que tá aparecendo, personagens legais, cara.
Sim, ele é muito legal. Tomara que liberem ele no Dr. Who Legacy.
Ah, sei lá.
Inclusive.
É, essa semana tem em capítulo.
E é o Dr. Chang que explica o que é a Dark Water. Que todo mundo achou que era da River. Tem nada a ver, gente. O que é Dark Water?
É uma água raio-x. Fim. Próximo.
É uma água com propriedades...
De raio-x.
De raio-x. Ou seja, você só vê o que é orgânico.
É. E aí a gente já começa a matar... E, aliás, esse é um ponto até importante de falar desse episódio, que é assim... Esse episódio foi muito bom, mas ele poderia ter sido infinitamente melhor se a BBC tivesse feito direito. Por que que aconteceu? Desde lá de trás, a gente já tá vendo o screen desse episódio e mais divulgação oficial desse episódio, uma porrada de coisa, que é a Missy rodeada de Cybermen. Então, você já tava sabendo que ali era Cybermen. Por exemplo, o pessoal matou o lancezinho da janela, que era o olho do Cybermen, porque já sabia que ia ter Cybermen nesse episódio. Vamos supor que isso tivesse sido mantido a 7 chaves, cara. Se fosse
que
uma...
nem as 7 chaves da tarde.
Exato. Se fosse o maior segredo de Estado, cara. ia ser muito legal você ir matando as charadas do episódio. Por exemplo, você só vê esqueletos dentro d'água. Então a única matéria orgânica que tem são os esqueletos. E aí o cara fala que os esqueletos são mantidos num exoesqueleto de metal. Porque tem a janela. Você tem o visual de Tomb of Cybermen. Então, tipo, ia ser legal você ir quebrando esse código. Só que você já foi com o código quebrado.
É, e você sabe que, assim, isso é uma coisa que a série moderna, infelizmente, perde em relação à época da série clássica. Por quê? Porque hoje...
Tem a maldita da internet.
Tem a maldita da internet. E as pessoas sabem que vai ter gravação lá na Inglaterra. Eles já vêm sacando...
Ah, não, mas antigamente negociavam de gravar também.
Calma, não, eu sei. Mas aí vem o celular, as imagens se propagam em 2 segundos, você já sabe o que tá acontecendo.
Foto nua, não é, Cláudio?
Esse episódio, ele faz menção ao arco The Invasion.
Sim,
né?
Um arco bom.
É do Segundo Doutor?
Sim, The Invasion.
É, do Segundo Doutor. E também traz o Cyberman na frente da St. Paul's Cathedral.
Esse episódio...
Qual é o lance do The Invasion? Ah. Ele é um arco que tem 8 episódios.
Grandinho.
No
alguns perdidos.
Alguns perdidos. A princípio, ele ia ter só 4 episódios, só que o roteiro do arco seguinte deu problema e ele foi estendido.
Uhum.
A Radio Times, toda semana, ela dava um preview do episódio. E os produtores da época falaram que queriam manter o Cyberman em segredo. A Radio Times manteve o segredo. E no terceiro episódio, o cliffhanger pro quarto episódio, foi revelado o Cyberman. Ninguém sabia.
Sabe qual é a pior parte disso tudo? Os únicos episódios perdidos desse arco é o primeiro e o quarto.
Você vê, justamente.
A gente perde o começo de um pedaço do arco e do outro.
Então, assim, isso era bem levado a sério na série clássica. Tipo, pô, não revela. Infelizmente, é muito difícil,
né?
Eu acho que eles conseguiram manter um segredo bem grande em relação a Diana Coleman aparecer no Asylum of the Daleks.
É, então, mas foi feito esse esforço pra manter em segredo. Porque quando eles querem...
É.
Tá, por exemplo, ninguém sabia que a Miss era o mestre.
É, sim.
Entendeu? O lance é, eles... deixaram muito solto, correr frouxo isso, e aí quebrou a mágica de quebrar o código. A gente já entrou com o código quebrado.
Perde,
sabe?
A graça, sabe?
Pois é. Não, e outra coisa legal que tem, olha como tem muita, até hoje tem essa questão de relação de episódios da série clássica com episódios da série moderna. É impossível não ter. Doctor Who é muito autorreferenciado, né?
Ah, sim.
O que acontece? No arco The Invasion, que foi esse arco que, entre muitas aspas, inspirou esse de agora, tem o Brigadeiro, quando ele ainda não era Brigadeiro,
sim,
era General, acho.
Coronel.
Coronel, isso. E no próximo episódio, na segunda parte desse episódio, o Death in Heaven, que é na semana que vem, aparece a Brigadeira.
Que é a Kate Stewart.
A Kate Stewart.
A filha do Brigadeiro. Então tá tudo ali, né? Tá tudo
em família, Cyberman. É muito coisa de família lutar contra
o
Cyberman.
Até em Doctor Who tudo se copia.
É, mas se autocopia, então não tem problema.
É, exatamente. Então tá, o Doutor e a Clara estão com o Doutor Chang. E ele tá explicando, mas que caralho é esse de 3 W's, escambau? Aí ele fala assim, tem a ver com as 3 palavras.
É.
Vocês não sabem quais são as 3 palavras?
É.
Não, fala logo, não sei o quê. Não, mas é que é pesado.
É pesado.
É melhor...
É tipo de camarote, é pesado,
assim,
não vou falar.
Né, assim, vocês perderam alguém recentemente?
Não,
porque,
tudo bom.
Porque senão vai ser foda.
Vai ser pesado.
Não. Aí o que, que ele explica? Que na verdade... aquele lugar que eles estão, ele foi desenvolvido pelo Dr. Scarosa.
Aliás, Scaro, né?
Sabe, cara? Scaro?
Sabe Scaro Rosa, né?
Sabe o planeta dos Daleks? Então tá bom. É. Aí foi ele que desenvolveu essa tecnologia, babá, e ele conseguiu filtrar o que as pessoas ficavam falando depois da morte.
Que é o tal
Don't
da...
Don't cremate me.
Da white line lá, que é o
white noise. Ele consegue filtrar.
É, existe...
Qual é a teoria do episódio de forma geral? Que a Missy explica pro doutor e o Seb explica pro Danny. Quando você morre, você não morre. Nossa, quase caiu água agora.
É.
Quando você morre, você não morre. Você está em um novo corpo.
O Seb explica direitinho isso. Você morre, o seu corpo morre e você ganha um novo. Só que você continua ligado ao
antigo.
Seu corpo antigo.
Ou seja, tudo que o seu corpo antigo tá passando, você sente. Isso significa, você vai sentir se você for enterrado e tá com frio, ou se você for cremado, você vai sentir o queimar, né? Da cremação. E é isso que eles explicam na hora.
É, na real tem até o lance que o Danny escuta um cara gritando, e aí o Seb fala, alguém doou o corpo pra ciência.
Isso.
Porque provavelmente ele tava sentindo os olhos arrancarem, a pele rasgar... A pós-vida não é fácil.
Não é fácil. E é nesse momento que o Danny e a Clara se interligam. Ah, a Clara acha que ligou pro Danny. Não, a Clara acha que o Danny...
Que não, é porque o doutor fala que pode... Porque o doutor tá desconfiado de tudo.
Lógico.
É, e aí ele fala...
É que ele percebe mais. É. Então ele já tá ligado que tem um esquema foda armado aí.
É, e aí ele fala, apesar de ele tá perdendo o óbvio, né? Que ele mesmo fala, pô, eu tô deixando passar o óbvio. Aí fecha a porta e é certinha a cara de um cyber.
Mas ele tá montando.
Sim,
ali
ele
na
tá
cabeça.
Ele tá montando quebra-cabeça e ele fala, ó... É, não acredita em tudo que você tá ouvindo, porque isso pode ser, tipo... Tiraram um pedaço da sua memória e estão reproduzindo a voz dele.
É,
então
é,
começa
lógico.
A perguntar coisa que só ele saberia. Seja fria, sabe? Ela fala, ele fala isso pra ela e ela vai tentando.
Isso.
Enquanto ele sai da sala e vai checar as coisas com a Missy.
E o que é muito interessante de se ver nesse momento é que... A Clara está lá com o doutor e o doutor Chang. Eles estão conversando. Do nada o Danny fala, Clara... Do outro lado, Danny está com o Seb e o Seb fala, nossa, aconteceu uma coisa rara, isso nunca acontece, você tem uma ligação.
É,
e na verdade, a Clara nem estava tentando ligar para ele.
Eu acho
e
que
a Missy está ouvindo tudo
tá
lá
rindo,
do outro lado.
Tá.
Então é ela que botou os dois para se conversarem,
sim,
né? E enquanto eles estão lá conversando, o doutor fala, continua falando com ele. Eles ficam lá.
É.
E eles ficam lá, seja fria, né, e tudo mais. E aí o doutor volta a se confrontar com a Missy. E aí ele fala assim, né, pro doutor Chang, ah, o seu Android, nananana.
Seu Android de recepção tá com defeito. Aí o Chang fala, pô, mas não é Android, é minha chefe, cara.
Ela é minha chefe.
E aí a gente descobre que era já uma sacanagem da Missy com o doutor.
Eu fiquei super triste, e porque eu gostei pra caramba desse personagem.
É, o do Chang, ele roda fácil, né, porque ela fica numa de fala uma coisa legal. E aí, né, ele detona. A real é que esse personagem tal do Dr. Chang nada mais era do que a Kanto, né? A companion do Yana lá em Utopia.
Isso.
Que era um ajudante, né, no laboratório dele, que enquanto ele tinha as memórias alteradas, lá que ele era bonzinho, ele tratava ela bem. Quando ele se ligou que ele era um mestre de volta, ele deu cabo dela.
Cagou, foda-se, é.
O que aconteceu com esse cara? Ele tava ali
é
só pra ser...
É o bote.
É, ele tava ali só pra ser a baixa do episódio, né?
Exatamente. E ela usa um gadget, né? Ela usa um negocinho
usa um
lá.
Cremador lá.
Quase que um cremador instantâneo.
Ela destrói ele lá, apaga ele.
E aí ela mata, simplesmente.
Matei.
E aí o... Matei, pronto, tchau. E aí ela e o doutor começam a conversar. Aí ele olha e fala, cara, o que é aquilo? Ah, é a Nethersfera. Aí ele falou, isso aí é tecnologia de Gallifrey.
É, ele fala...
Gallifrey.
Ela imagina você poder pegar as memórias e salvar. Você faz o upload das memórias e o upgrade dos corpos. Nisso ele já começa a sacar. Ele, caraca, Cyberman! E aí a Dark Water tá descendo e você... É quase como se estivesse fazendo download de um Cyberman mesmo.
É muito legal esse recurso visual.
Então, é o que eu tô falando. Esse episódio, ele teve... O recurso visual do episódio foi muito legal.
Muito.
Eu acho que assim... Se numa realidade paralela onde esse episódio é um audiodrama, ele é um episódio até bem basicão, bem chatinho. Mas, cara, o recurso visual desse episódio é incrível, cara.
Muito, muito rico.
É muito rico.
Foi
é muito
dirigido
legal.
Pela Rachel Talalay.
É uma velhinha, cara.
É
isso
uma,
é muito louco, uma senhora.
Uma senhora que parece que assim. Mandou bem pra caramba, eu achei muito, muito bem feito tudo.
Sim,
da estética do episódio.
O episódio é muito. Ele tem muito esmero ali.
Uhum.
Foi feito com muito cuidado. Tudo. A cena do vulcão.
É.
A cena da Dark Water.
Muito.
Os gadgets.
E todas
visual.
As ideias também, né? Que foram sendo colocadas aos poucos. E aí nesse diálogo... Não, mas peraí. Isso aí lembra uma Matrix de Gallifrey. E ela falou, sim, de Gallifrey.
Aí
ele fala assim, Time Lord. Aí ela fala, eu prefiro
Lady.
Time Lady, eu sou das antigas, não sei o quê.
E aí ela fala...
Você não percebeu? Você encostou no meu coração, nos meus corações.
É, de novo, nessa hora ele ainda tava na dúvida, ele não sabia quem era.
Não, ele só descobre no fim.
2000 e poucos anos, pra mais, pra muito mais...
Vixe.
Quantos Time Lords e Time Ladies ele não encontrou no mundo, né, cara?
É, podia ser qualquer Time Lord
ou
Time Lady de Gallifrey. E aí ela fala assim, você ouviu meus dois corações, os dois são seus, ai meu Deus, que romântico,
não,
né?
E aí chega numa que ele...
Romântico no sentido maluco, porque
não.
O mestre é maluco, né?
Não, e assim, cada regeneração que passa, ele vai ficando mais maluco. Que você
Sim.
pega o primeiro mestre lá do Delgado, ele era muito mais sóbrio, ele era muito mais tipo vilão de filme antigo de ação. Ele contava plano, ele andava bem vestido, ele mandava...
Ele era
tinha
Lord.
Ele era quase que um mafioso, cara.
É.
Essa atitude de mestre do crime. Isso era legal, sabe?
Só que vai passando o tempo, ele vai ficando meio maluco, tipo...
Ele vai perdendo a sanidade mesmo,
sabe?
Eu acho.
É, e, bem, a Missy até agora parece estar sendo a mais maluca de todos, né?
É porque é mulher, né? Mulher é sempre pior.
Sim, e ele... É, quando se trata de ser ruim, mulher sabe ser como quer, cara.
E até então, o doutor não sabe onde ele tá. Ele acha que ele tá no umbral, no...
Ele não sabe onde
no
tá.
No inferno, nananana.
Não, é muito legal aí que ela, ele fica
aí ela vira e fala, você ainda não descobriu onde a gente tá, né? Vem aqui.
Não, e sim. E ele fica sempre perguntando, quem é você? Ela, você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. E não diz quem é. E ela leva ele pra fora, ela, você não sabe onde você tá? E, bum, ela abre a St. Paul's Cathedral.
Eles estão no meio de Londres, viajaram
aposto
pouquíssimo.
Aposto que ele teve um flashback ali, ele, putz, eu já vi isso acontecer.
É,
tanto
total.
Que, porque ele sai correndo avisando, cara.
É, e fala, gente, mas o que vocês estão correndo? Vocês têm que correr, cuidado com esse Cyberman. E as pessoas estão tirando o selfie com o Cyberman, não estão nem aí, estão achando que estão na Doctor Who, Arthur e os escambau. É verdade.
Não, não tem ninguém tirando selfie, cara.
Não, tem nas imagens de
não, porque depois o nego vai chegar e falar que a gente disse que tem cena deles tirando selfie.
Nas imagens de divulgação tem.
Ah, mas do episódio?
Do episódio.
É sério?
É sério, divulgado pela BBC.
Londrina é foda, né, cara? Acho que tudo é propaganda de marketing de série.
Exatamente. E aí, finalmente chegamos no diálogo final, onde... Que inclusive é a ceninha que foi liberada lá, menos a revelação final,
ah,
né?
Ah, claro, claro.
Aquele clipe. Mas quem é você? Eu sou a Missy. Mas quem é Missy? Ai, pelo amor de Deus, né? Tenta acompanhar. É, Missy é o...
É o diminutivo de Mistress.
De Mistress. Eu não ia ficar me chamando de mestre, né?
É, ou seja, assim... É, Missy é o diminutivo de mestra. Até porque esse é meio chato pra mim ficar me chamando de mestre agora, né? Pã!
E aí acabou. Ele faz aquela cara...
Não, desespero, foda ele. Caralho, pronto, tá maluco.
Como acaba o episódio? O doutor descobre que a Missy é o mestre. A Clara está sendo perseguida pelo Cyberman, que é o Escarosa.
Escarosa lá.
E o Danny, ele tá pra apertar delete lá no iPad e aparece o reflexo do molequinho que ele matou.
É que a gente acabou não falando sobre isso, né? O Seb, ele fala que lá na 3W, eles têm esse lance de limar as partes chatas da sua vida pra você curtir uma pós-vida legal, né? E aí fica ele falou, ó, tá aqui, dá o iPad pra ele. Apaga essa dor, né? E aí, nessa hora, eu pensei no negócio. E se o Orson... Porque assim, o Orson apareceu e a gente sabe que ele é ligado ao Danny e à Clara. Beleza. E se o Orson, ele não foi em momento algum neto do Danny ou sei lá... E se ele for o Danny com as memórias apagadas?
E se
o Danny apertar o delete... É? Perde todas as memórias que tem.
E vira o Orson.
E aí vira, ele assume uma nova identidade.
O mesmo corpo, o mesmo cara.
Sei lá, ele apaga e dá um jeito de conseguir volta à vida.
É uma ponta solta que ficou
não,
aí.
Pode ser. Assim, é uma teoria até meio forçada, sim. Mas se for bem trabalhado, é muito legal, cara.
Eu acho que faz sentido, né, no final das contas. Eu acho muito bacana perceber nesse finale aí, que é Tio Porter e tudo mais, a gente... trouxe tantas teorias malucas de River, de Cal, de não sei o quê. E o Moffat, ele conseguiu se manter dentro da temporada da oitava. Quer dizer, se você não viu as anteriores, tudo bem. Porque o que você precisa para descobrir o mistério
tá
dentro. Quer dizer, tudo bem que tem o mestre, e o mestre é antigo. Mas, assim, a maior parte dos elementos que você precisa para decifrar o código... Estão dentro da temporada. Você não precisa reassistir o negócio
não,
lá
assim,
da quinta.
Ele aprendeu o que já deu de River, desse arco já foi, ninguém aguenta mais. Ele aprendeu. Ele tá trabalhando... sabe o que ele tá fazendo? O Russell teve a oportunidade de trabalhar com o mestre. Ele tá fazendo a oportunidade dele, tipo...
O mestre dele é a Missy.
Pronto. É legal, tipo, eu não... Porque assim, vai falar, porra, você tá reclamando que é a Missy, porque você queria que fosse a Honey. Não, eu queria que fosse a Honey. Eu acho que ia ser foda porque... Ia ser outro Time Lord importante que ia ter sido trabalhado.
E também mas... porque a Michelle Gomes parece muito
sim,
com a Kate O'Mara.
Sim, com a Kate O'Mara. Mas assim, o Moffat tendo o mestre dele pra trabalhar, ele não dando cabo dele, né? Deixando ele aparecer mais que nem aconteceu na série clássica. Cara, vai ser muito legal. Se for bem trabalhado, vai ser muito legal.
Eu acho que o doutor tendo uma Nemesis Time Lord enriquece muito... E traz o tema Gallifrey à tona de volta. Porque, eventualmente, talvez não agora, talvez só na nona, ele vai ter que virar pra mim e se falar, então, Gallifrey tá lá.
Não, sabe, sim, até porque a gente não sabe se ela sabe.
Ela não sabe.
Ou sabe, a gente não tem certeza disso.
Acho que não.
Não, sabe, duas coisas que me vieram na cabeça na hora. Um, Porque realmente ela apareceu do lado de uma cabine telefônica vermelha.
Ah, sim.
Nego surtou sobre isso, porque no Force of the Night tinha isso. Mas me faz pensar onde tá a TARDIS do mestre. Porque o mestre tinha TARDIS na série clássica.
E você sabe até por isso que eu achei que era a Honey, porque a Honey tinha a TARDIS dela, tava lá bonitinha. TARDIS
dela, tanto a dela quanto a do mestre, a camuflagem funciona. A dela, às vezes, aparece como uma pirâmide, às vezes aparece como um silo de coisa. Coisa antiga, né?
De armazenamento lá.
Não, de coisa.
A coluna, tipo aquelas colunas,
A do mestre já foi um caminhão. Já foi uma máquina de refrigerante.
Funciona, ela se mescla
tudo,
com o ambiente.
Cara,
eu ainda acho, inclusive li nos comentários de um site aí, que eu nem lembro, mas eu li todos os sites, cara. Tô ficando maluco, eu já não sei onde eu leio as teorias. De que, no dia das filmagens, eles colocaram aquela cabine lá. Não é do ambiente, é da produção.
Ah, então talvez a dela seja uma cabine de telefone estilo Spectre FaceTime.
Eu acho que é a
TARDIS
dele, sim.
Dela.
Dela agora,
sim,
né?
Isso ia ser legal.
Era a dele e ela legal. Resgatou de alguma forma. Ou um robô outro, sei lá, cara.
É, cara, isso é muito legal. É o que eu tô falando, tem muita coisa boa, muito material legal pra virar uma... Tem muita matéria-prima aí.
Sim, eu acho que assim, a gente sabe qual foi o papel do Doutor da Time War, na Time War, mas a gente não sabe o papel do Mestre.
Não, o Mestre tava fugido, cara. Ele não tava ali. Com certeza não.
Então, mas onde ele tava? Com quem ele tava?
Tava dando rolê aí.
O que, que ele tava fazendo?
Não sei.
Hoje no Globo Repórter. Entendeu? Então, é isso mesmo. Tem um monte de filling the gaps aí. Tem um monte de oportunidade pra criar
histórias
bacanas.
Esse episódio é massa pra você usar, cara. É matéria-prima. Se for bem usada, faz coisa muito legal.
O mestre ter se tornado mulher, acho legal.
Não, e aquilo?
Não me incomodo dela ter um crush foda no doutor,
não
assim.
Me incomodo desse lance do mestre ter regenerado uma mulher. Vai ser o gancho pro doutor regenerar uma mulher. De novo, se for bem trabalhado, excelente, cara.
Eu
ligo.
Eu não tenho preconceitos de nenhum.
Que seja Joanna Lumley.
Nossa, sim, que seja Joanna Lumley. Já pensou? Ia ser incrível. E assim, é engraçado que a primeira impressão que eu tive assim que eu terminei o episódio, eu falei, mas gente, acabou.
Não, esse episódio...
O que eles vão botar em Death in Heaven,
não,
sabe?
Esse episódio prova que o tempo é muito relativo, porque ele passou muito rápido. O Force of the Night demorou a acabar, foi arrastado pra cacete. Chegou nesse, 45 minutos passou em 10, cara.
Eu vou te falar uma coisa, se a gente não tivesse assistido Next Time e a gente não soubesse que até aquela cena da Clara falando que ela nunca existiu, tava fechado.
Só que esse episódio nem Next Time tem, né?
Não tem, né? O
ele acaba, ele é que nem a regeneração do 11 pro 12, pum, é na
pá,
hora.
Acabou, fum, já era. E vamos esperar, mas tem sim ponta solta, tem coisa pra resolver.
Tem muita coisa. Vai ter brigadeira no próximo.
Tem que ver se a Clara vai conseguir resgatar o Danny.
Uhum.
Acho que não, acho que já era.
Acho que já rodou.
Talvez ela morra junto no processo.
Tem
a Brigadeira e Osgood, a Unity vai entrar pra ajudar igual no The Invasion.
Sim.
Então, assim, né? Querendo ou não, eles vão ter que resolver tirar o Cyberman de lá.
Sim.
E o plano da Missy, inclusive, é pegar todos os corpos que já morreram na história da Terra, que ainda não foram cremados, transformar em Cyberman.
Aliás, isso é muito...
Muito Cyberman.
Não, isso é muito Cyberman e é muito A Noite Mais Densa. Uma mega saga que teve na DC uns anos atrás, que todos os heróis e vilões que tinham sido mortos, o Anel Negro vinha e trazia como zumbi. Cara, é muito isso, cara.
Então tem bastante coisa aí pra ser fechada. A gente conseguiu diminuir um pouco as teorias, né? As coisas estão bem...
Peneirou bastante.
Como se diz assim, a base está formada.
Sim, mas sabe uma coisa que estão falando já? Que assim, vamos supor que o Danny morra. E vamos supor que
ele morreu mesmo.
Não, vamos supor que ele continue morto. Tá. Refazendo. Vamos supor que ele continue morto.
Uhum.
Ele continua morto e ele não vira o Orson. Isso não existe. Ele continua morto.
É o dele mesmo.
Mas aí cadê o Orson? Tem gente falando já que a Clara pode estar grávida. Por isso que ela contou.
Sim.
Por isso que ela resolveu. Ficou tão abalada. E por isso que ela resolveu contar as verdades pra ele. Porque ela tá grávida já do Orson.
Isso é um plot twist do caceta.
Não,
e nós sabemos que Moffat já engravidou com o Companion.
Já
engravidou com a Penny. Já engravidou com a Penny.
Essa frase, hein?
Já. Ô, louco, que loucura.
Não, quem engravidou com a Penny foi o doutor. O décimo.
Caraca. Não, veja
e
bem.
Era a própria filha.
Mais ou menos, ela não era com a Penny, era só uma convidada especial.
Tá.
Mas a questão é, faria todo sentido sim se a Clara já estivesse grávida.
Sim.
Eles estão namorando aí há meses.
Tem um tempão já.
Então, sim, existe essa possibilidade.
É.
Tem a ponta solta do Orson. Vamos ver o que vai acontecer.
Cara. Nossa, tá vendo como...
E aí cai por terra aquela minha vontade de da Clara terminar bem, né?
Não, porque ela terminar com um filho, tudo bem, pô.
Filha do cara, filho que é uma benção, viúva,
não,
né,
filho
cara?
Filha é uma benção, não, tá louco.
Uma benção, né?
É, pô, imagina você com um bebezinho, que bonitinho.
Não.
Tudo bem que ela ia ser viúva. O
neném
tem, o pai,
neném,
mas...
Orson.
Ah, não, cara.
É que Orson, na verdade, tá lá nas gerações ainda mais pra frente,
bisneto,
né?
Sei lá, mas
perpetuando aí. Mas, cara, é isso. Esse é o nosso review aí. Sabe, de Dark Water.
Só um parênteses sobre a reação do doutor na hora que a Missy fala que ela é o mestre.
Uh-huh.
A cara que ele faz.
Nossa.
É muito assim, tipo, porque a verdade é que o mestre, ele é o inimigo, o arco-inimigo do doutor, mas é uma relação muito Xavier-Magneto. Ele é o melhor amigo do cara, mas ao mesmo tempo é um rival, é um inimigo. Então, eu imagino que passou na cabeça dele, tipo, caralho, meu melhor amigo virou uma mulher. É tipo, meu Deus, meu melhor amigo travesti.
Ah, mas até ele é um Time Lord, deve estar com...
Não, ele saca, mas porra, deve ser um baque foda, cara.
Não, e o que eu achei muito legal também é aquela cara que ele fez de assustado. Eu não sei, cara, o Capaldi ele é muito bom, né?
É, ele só com o olhar ele passa um sentimento.
Ele tá aterrorizado, ele tá muito assim, como assim?
Ele tá muito, caraca, e agora?
Caralho, sabe?
O que você fez, cara? Por quê?
Assim, é o como. É como você conseguiu voltar.
Não, é tipo, por que você sempre volta e me deixa em paz, caralho, né?
É. E aí, na verdade, se você para pra pensar, o The End of Time, o mestre foi jogado pra Gallifrey.
Não, ele se sacrificou lá junto com o Rassilon e tal, do Timothy Dalton.
Então, nada impede que eles... tivesse em Gallifrey esse tempo todo.
Nada impede que
até
ele estivesse na
tá
Guerra do Tempo,
né? Até porque
ele
tá usando tecnologia de Gallifrey.
Não, e agora, voltando ao que você falou do negócio da Guerra do Tempo, nada impede que ele estivesse na Guerra do Tempo. Por quê? A gente já sabe que os eventos de End of Time, do Rassilon vindo pra Terra junto com aqueles Time Lords e do Tenant apontar arma pra ele e tal, e se passou nos mesmos momentos de Day of the Doctor.
Que é o último dia da Guerra do Tempo.
Que é a diferença é que um tava em Scar... como é que era o nome da cidadela? Uma tava passando...
Arcadia,
isso.
E o outro era...
Numa outra parte.
É.
A diferença é que a parte que a gente vê no Death of the Doctor é em Arcadia, né? É naquela cidadela. E a parte do Timothy Dalton tá em outra sala.
Que é então, a sala assim, de controle mesmo, dos Time Lords mais poderosos.
Quando o mestre...
O doutor
sacrifica...
é renegado, né? Ele não tá na sala dos bambambãs, do alto conselho.
Sim, mas quando o mestre sacrifica lá no final do End of Time, ele pode ter voltado pra Gallifrey, a gente não sabe o destino dele.
É.
Sabe?
Tudo pode ter acontecido.
E o mais importante disso tudo é: isso é só metade do episódio. Isso
exato.
Tudo, que por mais que tenha passado em 10 minutos pra gente, esses 45 minutos, foi gigante. Tem muita coisa aí. É muito maior por dentro.
Exato.
E semana que vem vai ser maior ainda, porque é um episódio de 60 minutos.
Sim, e eu acho que acendeu a faísca pra Gallifrey. Eu acho que. Eu, pelo menos, sou super fã de Gallifrey. Quero mais é que volte mesmo. E eu vou perguntar pra você agora, Fred Pavão.
Manda ver.
Qual a sua nota pra esse episódio?
Olha aí que inversão de papéis, eu que geralmente pergunto,
eu
né?
Eu puxei hoje.
Você puxou hoje, cara.
E porque você falou no começo que você achou muito bom, assim.
Sim, você tá perguntando, então, de 0 a 10 minha nota pra Dark Water?
Isso.
Eu dou 10 pra Dark Water, cara. Eu dou nota máxima.
Olha aí!
Só teve um episódio que tomou nota máxima, que na verdade não tomou nota máxima, que foi o Listen, que tomou 12.
Isso.
Mas pra... o Dark Water eu dou um 10 redondo, cara. Não teve falha nesse episódio. Nada, nada. Eu não consigo reclamar de nada nesse episódio. Não dá, não dá. Não, não tenho. Eu não consigo pensar numa coisa que eu não gostei,
É que
cara.
Você gosta muito do Cyberman.
Não, eu gosto muito do Cyberman.
Você gosta do mestre.
Sim, cara.
Elementos.
Nada, não reclamo de nada. Não tenho o que falar, cara. É 10, é bola preta na caçapa do canto. É, puta, cara. Episódio bom, cara. Episódio excelente, cara. Muito bom. 10. 10. E você... Thaís Alckmin, minha senhora, quanto você dá pra Dark Water, esse episódio maravilhoso, cara?
Eu pensei, raciocinei.
Repensou.
Nota 8.
Nota 8, nossa, 8, 8 é doído, hein?
8. Nota 8, sabe por quê? Porque eu acho que a gente fez tanto barulho, a gente fez tanta teoria, a gente fez tanta coisa, e no fim, era mais simples do que a gente pensava, e eu gosto de coisas mais simples do que a gente pensava, só que eu acho que falta coisa.
Tá.
É aquilo que eu falei.
Mas
você
de
fica,
novo.
Você fica com a sensação de que acabou, mas cadê a ação?
Amor, é porque não acabou.
Não, é, primeiro,
tem episódio
não
ainda.
Acabou, tem a ação, tem a Clara do Mal, a Dark Clara, Clara Evil.
É.
Então eu quero ver todo esse desenvolver. Eu acho que foi um ótimo terreno, preparou.
Sim.
A base, nota 8, bacaninha, fechou. Não vou dar 10 também, por quê? Achava que, ela era a Honey.
Tá.
Eu
tá.
queria que ela fosse a Honey.
Ah, é verdade. É, teve uma... A única coisa que eu posso dizer que me, entre essas, desagradou foi que não era a Honey. Mas, cara, mas... Mesmo assim é 10. Se fosse a Honey, era 11, entendeu?
Ia ser 12. Ia que ser 11, 12. Pelo amor de Deus.
Não, é. Você entendeu.
Mas é, eu achei que... Apesar de muito bom, coisinhas aqui ali, meio entendi. Que... Pra mim tinha que ser a Honey,
então,
assim.
Então a média aqui da nota de hoje da Quora é 9, que é uma boa nota,
tá
cara.
Ótimo,
excelente, cara.
Tá bacana.
Lembrando aí que o episódio não acabou. Esse episódio é um episódio de corredor. O salão principal é semana que vem, com uma hora de episódio.
Uma hora de
cara.
Duração.
Porque o Mofá aprendeu que não se faz finale em 45 minutos. Você precisa de uma hora e 45, cara.
Exato.
105 minutos.
Você precisa de tempo pra desenvolver
pra
a história.
Pra digerir as ideias.
Desenvolver a história, preparar o terreno, preparar
e
a base
isso,
mesmo.
Ele vai ter pessoas falando só sobre isso por uma semana, cara.
Exato.
Ele deu o adubo perfeito pra plantação do próximo episódio, cara.
Exato.
E a gente quer saber também a opinião de vocês. Primeiro, a gente quer que vocês recolham os cérebros de vocês do teto ou de qualquer lugar que eles foram parar.
Se recuperem,
respirem. Vou fazer que nem o Danny falou pra Clara no último episódio. Não façam exatamente agora. Se quiserem, façam. Mas, cara, toma água, respira, digere todas as informações que você teve, tanto no episódio quanto no podcast, e mande um e-mail pra gente. Conte pra gente, ou por e-mail, ou por Twitter, ou pelo Facebook, o que vocês acharam disso. E pra isso, Thaís Alckx, qual o e-mail que nossos amigos ouvintes, nossos companheiros de semana, já que já escutam a gente indo pro colégio, pro trabalho, ou até mesmo em casa, qual o e-mail que eles têm que usar pra chegar até a gente, cara?
podcast@drbrasil.com.br.
Que é esse e-mail, você manda as suas teorias, manda... Teve gente
essa semana... manda fanart, manda tatuagem, manda o que você quiser, cara.
Tiveram pessoas perguntando sobre, posso mandar uma fanart pra vocês?
Pode!
podcast@drbrasil.com.br. Mande suas fanarts, mande... Você gosta de desenhar?
Só não manda fanfiction que a gente não é muito chegado.
É, mas pode, mas cara, se for um negócio bem feito, não manda. Manda pro Tumblr.
Manda
que a Natália,
pro
que
Live nosso... Journal.
É, a Natália, nossa amiga que toma conta do Tumblr, que inclusive mudou o seu Twitter pra...
Instagram.
É, Instagram, Twitter, essas coisas pra Miss Ivônica, né? Ela já gravou podcast com a gente e tal. Ela que toma conta do Tumblr de uma forma maravilhosa. E se você quiser mandar fanfic, manda de... Tem DM no Tumblr?
Tem ask,
é, sei lá. Manda como uma coisa privada
sei
no
lá.
Tumblr, que ela vai ler, ela vai avaliar. Ela é a senhora das fanfics aqui com a gente.
Exato.
Mas pra isso, a pessoa precisa saber qual é o Tumblr do Dr. Who Brasil.
drbrasil.tumblr.com.
Fácil, simples.
Tranquilo.
Se ela quiser ver as nossas peripécias aí, nossas coisas fotográficas, nossos livros, nossas action figures, nossas aventuras pela semana... Qual o Instagram do Dr. Who Brasil?
instagram.com/DrWhoBrasil.
@ Dr. Who Brasil?
Isso.
E aquele, o passarinho que já foi na Endosphere e já voltou, o passarinho azul, aquele lá que tá no iPad do Steve Jobs, qual é o Twitter do Dr. Who Brasil, uma das minhas redes sociais favoritas?
twitter.com/DrWhoBrasil.
Olha que maravilha. E o Facebook, já que eles têm o Steve Jobs lá do outro lado, mas não tem o Mark Zuckerberg ainda, você deve estar aqui. Então o Facebook...
Pelo amor de Deus, não mata o homem antes.
Não, não mata o homem porque o Facebook tá melhorando muito. Qual o Facebook do Dr. Brasil?
facebook.com/DrBrasil.
Temos o Google Plus também, que é aquela URL maravilhosa,
que
incrível,
só você sabe dizer.
Que só você falar, que é o plus.google.com/mais Dr. Brasil. Google, trabalha nisso, a URL é escrota pra caralho. Qual outra que ainda tem?
Temos o app.
Ah, sim. Se você quiser receber o nosso feed direto, você pode assinar o feed, claro. Mas se você tem um celular e você é muito ligado a ele, você pode baixar o nosso aplicativo. Para isso, você tem só que entrar em app.vc/DrWhoBrasil ou clicar no link aqui. Funciona no iPhone, Firefox OS, Android, tudo.
Queria fazer um convite também para o pessoal ir no nosso Facebook. Clicar na aba, assine nossa newsletter, que lá tem conteúdo exclusivo, tem resumo da semana, tem um monte de coisa
Olha,
boa.
A dica boa para você é assine a newsletter, porque quem assinar não vai se arrepender, porque foi o que ela falou. Vai ter conteúdo diferenciado pra quem tiver na newsletter, cara.
Então fica aí. Ficou a dica. Vamos dar o spoiler já?
Qual spoiler já?
Aquele spoilerzinho?
Pode dar o spoilerzinho.
Vamos dar o spoilerzinho.
Pode dar o spoilerzinho.
Então.
Vai lá, pode dar.
Posso dar?
Pode dar.
Guardem na agenda 22 de novembro.
É, minha gente, ó. Dia 23 de novembro, como todo mundo sabe, é o aniversário da série. Porém. Dia 22 de novembro... O Dr. Who Brasil vai estar fazendo uma coisa muito especial pra
então,
você.
Então, apenas guardem esse dia na agenda.
Abra sua agenda no Google, no e-mail, a de papel, no que você quiser. Faça um circulinho aí no 22 de novembro.
Deixa reservado.
Deixa reservado, porque vai valer a pena. Vai ter coisa boa, o Dr. Brasil tá com uma coisa que já é certo, não tem dúvida que vai acontecer, então...
Mas por enquanto a gente só pode falar isso aí.
Eu quero hashtag subindo, eu quero... DWBR 22 de novembro subindo aí pra você que quer saber o que que é.
Vai ser incrível.
Vai ser sensacional. Sensacional também como vai ser o episódio da semana que vem. Com o título.
Sim.
Eu sou um cara que eu gosto muito dos títulos do Dr. Who.
Eu
sempre
também,
gostei
eu
muito.
Gosto pra caramba.
Minuet in Hell, Attack of the Cyber.
Listen.
The Planet of Lies. Sempre
Link.
Tem uma coisa assim.
Deep Breath.
É, e esse vai ser o Death in Heaven, cara. A morte no paraíso.
Quer dizer.
Então, cara. Semana que vem...
A Clara vai morrer, mano.
Nossa, cara, eu não sei quem vai morrer, mas vai ser bom. Gente, semana que vem o podcast vai ser provavelmente maior, porque vai ter uma hora de episódio, então vocês imaginam quanto tempo de podcast vai ter.
Minha Nossa Senhora.
Então, preparem seus ouvidos, preparem suas teorias, preparem seus cérebros, que semana que vem a gente morre no paraíso e a gente fica... Nossa, cara, vai ser muito bom.
Vai ser muito bom. Ai, vale lembrar que o podcast não acaba.
É verdade. Pra quem tá preocupado, a gente já teve e-mail chegando, pessoal, ah, vai acabar a temporada, vai acabar o podcast.
Não.
Não vai, já temos podcast gravado, já temos temas já salvos. Inclusive, se você quiser mandar sugestões de tema pra quando a temporada acabar, usem o podcast @drwhobrasil.com.br, nosso e-mail de contato.
Ou então manda por Twitter, manda por Facebook, manda no nosso grupo.
Ideias para temas, a gente tá aceitando. Temos as nossas já anotadas.
É,
já temos nossos...
pautas.
Já temos pautas. Mas é bom ouvir de vocês também. Fala o que vocês querem saber. A gente grava um podcast sobre isso, porque daqui da semana que vem pra frente, vai acabar os nossos temas prontos de episódio.
Vão acabar os reviews, a gente só vai ter aí o especial de Natal só no Natal.
Mas o
e a nona temporada, já está confirmado que a nona temporada vai começar a ser filmada em janeiro. Ou seja, vai demorar pra caralho pra estrear.
É, sim.
Então, ninguém disse que ser Ruvera fácil.
É, mas o podcast nunca acabará.
Jamais.
Ele tá aqui pra ficar.
Seu
companheiro da semana.
Semanal.
É tipo Todinho, companheiro de aventuras.
Exatamente.
Exatamente. Aventuras essa que semana que vem vai ser no paraíso.
Incrível.
E vai ter muita morte.
Vambora.
Até semana que vem, gente.
Gente, valeu aí por todas as participações. Continuem ouvindo e simbora.
É, cara. Nossa, semana que vem vai ser bom. Eu não tô conseguindo finalizar o podcast, cara.
De tanta expectativa.
Vai ser, eu tô com medo de a expectativa ser muito alta, mas acho que não.
Não,
acho
vai
que...
ser incrível. Vai ser
então
bacana.
É isso. Semana que vem... Death in Heaven, não perca. E até semana que vem.
Falou!
Tchau!